Diz assim o Senhor. Livro de Números, capítulo 23, versículo número 18. Então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Somente até aqui. Amado Rei, Deus das nações, Senhor deste lugar, Pai. Papai amado, nós te amamos, Senhor, e bendizemos a Ti, Senhor da glória, Pai. Queremos declarar agora o Teu poder neste lugar, Senhor, conforme foi anunciado desde os primeiros instantes deste culto, Senhor de Nazaré, Pai. Queremos agora, Senhor, exaltar o Teu santo nome através da Tua poderosa palavra, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, Senhor da glória, Pai, para romper cadeias e quebrar grilhões, Senhor. Tu és Deus, Senhor, majestoso e fiel, Senhor de Nazaré, Pai, para vir mais uma vez sobre a Tua igreja, Senhor, para abençoar, Senhor, e ninguém poderá revogar a Tua palavra de bênção, Senhor. Vem sobre a Tua igreja agora, altíssimo e tremendo. Vem sobre este povo, Senhor. Glorifica o Teu nome maravilhoso, Senhor, neste lugar, Senhor. Ensina-nos, Deus. Fala conosco, Altíssimo. Revela a nós, Senhor, coisas grandes e profundas, Senhor, que nós ainda não conhecemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Fala, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, somente pela Tua misericórdia, que os meus lábios, Senhor, sejam usados por Ti, Senhor. Então que a minha mente, o meu coração, Senhor, sejam agora tirados de mim, Senhor, e calabasubi, alabasubi, alabasubi, anda, lebicondolo, lobicanda, lalabaxéas, serebicondolo, lalabaxéas, para que a Tua glória se manifeste neste lugar, Senhor. Então manifesta-te, Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, nós lemos aqui um texto muito interessante da palavra do Senhor, né? E nós encontramos aqui uma passagem bíblica que muitas pessoas não conseguem compreender direito, porque conta a história de um profeta chamado Balaão, e esse profeta não era um profeta de Deus, ele era um profeta pagão, ele era um homem que era usado para fazer trabalhos de feitiçaria, e ele era reconhecido por isso, ele era um adivinho e fazia trabalhos de feitiçaria. E este homem, nesta passagem bíblica que nós lemos um pedaço aqui apenas, foi usado por Deus. A boca deste homem foi usada por Deus com um objetivo, né, que você vai agora se lembrar através dessa ministração. Mas eu gostaria que você compreendesse que o nosso Deus é um Deus que faz qualquer coisa. Para o nosso Deus não há limites, e o nosso Deus, para te abençoar, ele convence qualquer que seja, né, a situação deste universo. Se Deus tiver que te abençoar, e é comum que isso aconteça, se Deus tiver que usar o ímpio para te abençoar, ele vai usar, e é comum que isso aconteça, né? Nem todos aqui trabalham numa empresa em que o dono seja cristão, seja um servo de Deus. Então é um ímpio, e Deus usa esse homem para te abençoar, dando um emprego a você, né, fazendo com que ele gere sobre a sua vida ali situações que possam te trazer o conforto que nós necessitamos neste mundo. Então, para o nosso Deus não há limites, para o nosso Deus não há barreiras e ele faz qualquer coisa. Inclusive, numa das passagens bíblicas aqui, desse mesmo texto, Deus usou uma mula para falar com esse profeta, com o profeta Balaão, né? Porque era ali necessário naquele instante, naquele momento que aquilo acontecesse. E você entende e sabe que uma mula não consegue falar, a não ser na língua dela lá, né? Que eu não sei qual que é a língua dela lá, né? Eu não sei qual que é o termo que se fala para a voz da mula. Alguém sabe? É. Cri, cri, cri. Ninguém sabe. Né? Mas, né, com certeza não é, né, a voz humana. E Deus se usou de uma mula para falar ali, né, com um profeta. Aliás, para falar ali, isso, com um profeta. Né, o profeta pagão, mas era profeta, né, num instante de necessidade. Mas nós encontramos aqui um momento, irmãos, no meio da jornada do povo de Israel no deserto. O povo de Israel já havia ali avançado sobre Jericó, né, já víamos ali, né, se cumprir, né, já estávamos vendo ali se cumprir a palavra de Deus, aonde Israel estava conquistando as nações, né, Josué, né, havia já começado a ser usado, já estava começando a ser usado por Deus para ali conquistar as nações que estavam ali ao redor. E existia ali uma nação, Midian, né, que o povo de Israel passaria, o povo de Israel estava muito próximo daquela nação. E aquela nação tinha um rei, e esse rei chamava-se Balaque. E esse rei, como o rei de Jericó, estava extremamente amedrontado. Ele estava temeroso, porque, né, o povo de Israel era um povo conquistador e era uma nação enorme já. Era uma nação de muitas pessoas que caminhavam pelo deserto, cerca, né, de... Alguns falam 2 milhões de pessoas, outros falam 3 milhões de pessoas andando pelo deserto. Era um povo sem nação, conquistando a sua nação, sendo levada por Deus para ali alcançar o objetivo, né, de estabelecer a nação de Israel naquela região. E como Balaque estava extremamente amedrontado, ele mandou buscar feiticeiro. Ele mandou buscar um homem chamado Balaão na sua cidade, né? E o objetivo de Balaque em trazer ali Balaão, segundo os mensageiros que foram enviados a ele, era para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel que estava ali nas redondezas, pronto ali para conquistar aquela nação. E é interessante porque nenhum Deus daquele homem, nenhum Deus daquela nação, né, pôde ser usado para fazer aquilo que esse rei desejava fazer. Nenhum homem naquela nação poderia ali se levantar, né, em guerra para que pudessem ali destruir aquela nação ou aquele povo que estava ali na redondeza, né, para conquistar e para avançar e para receber as palavras tão maravilhosas que Deus deu para que esse profeta pagão falasse ali naquele instante. E o rei mandou falar a este profeta que daria uma grande recompensa a ele se ele fosse ali até Midian para amaldiçoar o povo de Israel. Ele era um homem famoso. Né? Ele era um homem cujos feitos eram reconhecidos também por aquelas redondezas, com certeza para o mal, porque o objetivo daquele rei era fazer com que o povo de Deus fosse amaldiçoado. E Deus soube disso, obviamente, e deu uma visão a este profeta pagão, Balaão, dizendo: olha, não vá com esses homens, porque o meu povo é povo abençoado. E ali, quando chegaram os mensageiros para falar com Balaão, Balaão disse essa mesma palavra: eu não vou com vocês, porque Deus não permite que eu vá. E ali aqueles mensageiros voltaram ao rei e disseram aquilo, e o rei ficou indignado e mandou eles retornarem, mandou outros mensageiros, pessoas assim, mais nobres ali no meio do reino de Midian, e levaram ali uma outra mensagem para Balaão, dizendo que daria muito mais, que daria assim muito mais recompensas daquilo que ele tinha oferecido, para que esse profeta fosse ali amaldiçoar o povo de Israel. E ali Balaão, né, consultou Deus mais uma vez, e Deus permitiu que ele fosse, mas permitiu que ele fosse com um objetivo, e Balaão colocou no seu coração, né, fazer algo diferente daquilo que Deus havia estabelecido ali, e Deus apareceu ali a Balaão, através de um anjo, com uma espada emmanhada, quando Balaão estava no caminho, indo para Midian, para ali, né, amaldiçoar o povo, sendo que a sentença de Deus não era essa. E ali, né, você conhece a história, a mula de Balaão não quis prosseguir, porque tinha um anjo com uma espada na frente dele, e somente a mula via, e a mula foi para lá e foi para cá e não ia para frente, e Balaão começou a espancar a mula, até que a mula espremeu ele assim num arbusto, numa lateral que tinha ali na estrada, e Balaão ficou furioso, e aí a mula falou, né? A mula falou a ele que ela era serva, servia a ele, nunca tinha feito aquilo, e se ela fez aquilo é porque era necessário. E ali, depois Balaão viu o anjo, uma espada desembainhada, e foi para fazer aquilo que Deus estava falando. E é interessante, irmãos, porque chegando ali a Midian, Balaão, ele conversou com Balaque, o rei ali daquela nação. E ali, mais uma vez, Balaque colocou ali o seu desejo de que ele amaldiçoasse o povo de Israel. E a Bíblia diz que Balaque por 3 vezes buscou o Senhor para que pudesse ali receber autorização para amaldiçoar o povo de Israel. E durante as 3 vezes Deus não permitiu que Balaque amaldiçoasse o povo de Israel. E numa dessas vezes, irmãos, na segunda vez, Balaque ouviu mais uma vez de Balaão Esta palavra, né? Ao invés de amaldiçoar o povo, Balaão abençoava, porque Deus estava ordenando a ele que fizesse aquilo. Foi aí que ele disse a Balaque, o rei: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Essa é uma palavra, irmãos, muito profunda e diz muito aos nossos corações, porque, na verdade, são palavras dirigidas a nós. São palavras dirigidas ao povo de Deus, e o povo de Deus somos nós, que o aceitamos, que nos encontramos com ele um dia no nosso caminho, durante a nossa jornada. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira, ou seja, fomos enxertados no meio do povo de Israel através do sacrifício de Jesus Cristo, e nos tornamos povo de Deus e, acima de tudo, filhos de Deus. Portanto, nós somos ali herdeiros das promessas do Senhor, de tudo aquilo que ele falou, de toda a obra que Jesus ali fez na cruz, inclusive das palavras de bênçãos do nosso Deus. Você é abençoado. Você é abençoado. E não há quem possa revogar a palavra de bênção que está sobre a tua vida. É interessante, irmãos, né? Nós cantamos e exaltamos tanto o nome de Deus aqui esta manhã. Dissemos tantas verdades no meio dos nossos louvores aqui hoje, exaltando a grandeza e o poder de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. Porque Deus é soberano, Né? Quando eu me lembrei dessa canção, né? Quando o autor, né, compôs a música dizendo, né, os nossos inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, porque o nosso Deus é mais forte, o teu Deus é mais forte. Não existe força maior do que a que o teu Deus tem. Não existe força maior que possa resistir ao teu Senhor. Portanto, não existe chance de você não ser abençoado. Existem princípios que nós devemos compreender para que nós possamos ter a nossa fé ali aumentada, porque se você compreender os princípios, você vai acreditar nos fins. Né? Você é abençoado, porque o teu Deus é mais forte, porque a palavra dele não pode ser revogada. Né? Você é uma pessoa abençoada, porque você serve ao Deus Altíssimo, ao Deus Tremendo, ao Deus de toda a terra, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E ninguém poderá contradizer isso. O teu inimigo vem contra ti, mas ele cai todas as vezes que ele vem contra ti, porque a palavra de bênção foi lançada e ele não consegue te amaldiçoar, ele não consegue ter êxito na tua vida. Os dardos inflamados do maligno vêm sobre você e caem na tua frente. Porque o teu Deus é maior, o teu Deus é mais forte do que todas as coisas. E a palavra dele já foi lançada. A palavra de bênção de Deus já foi lançada sobre a tua vida, dizendo que você é nação abençoada. Você é nação abençoada de Deus. E você tem que viver isso. E você tem que se questionar isso quando você não estiver vivendo essa situação. Quando você não estiver vivendo um contexto parecido com esse que nós estamos falando aqui. Deve haver uma reflexão profunda, né, sobre a tua vida. Sobre a tua vida espiritual, sobre as tuas atitudes, sobre aquilo que você está sendo, para que você possa reivindicar de Deus esta palavra. Você tem o direito de reivindicar no mundo espiritual esta palavra. Você tem direitos de, né, falar. Deus falou e ninguém pode contradizer, então eu sou. Mas você é. Desde que você seja povo de Deus. Existe uma palavra aqui que talvez tenha passado desapercebido por você. Eu vou ler de novo aqui. Perceba bem aquilo que Deus falou. Versículo 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. No 21. Não viu iniquidade em Jacó. Não viu iniquidade em Jacó. Eis o motivo do povo ser abençoado. Eis o motivo das vidas que fazem parte do povo de Deus ser abençoado. Porque não existe chance da iniquidade nos vencer. Não existe chance do pecado agir sobre as nossas vidas e romper, e corromper, e destruir aquilo que Deus construiu. Nós devemos compreender, irmãos, e você deve compreender, e você deve se lembrar que toda a palavra de bênção de Deus é condicional. E você, quando se esquece disso, você está ignorando a palavra, e talvez seja por isso que talvez você não viva uma vida, né, com a plenitude que Deus quer que você viva, porque talvez você esteja ignorando as condições e como as coisas de Deus aí não acontecem, porque as condições não estão sendo cumpridas. Você vive uma vida distante de Deus, fria, sem fé, porque não acontece, né? Eu sou abençoado, mas não sou abençoado. Deus disse que eu seria abençoado, mas eu não sou abençoado. Deus disse que, né, eu seria vitorioso, mas eu não sou vitorioso. Né? Não podemos, irmãos amados, questionar aquilo que Deus falou. Nós devemos questionar a nós mesmos, devemos questionar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, devemos questionar, né, como está sendo a nossa vida, como está sendo, né, as situações que nos rodeiam, para que nós possamos atingir aquilo que Deus falou. Para que possamos alcançar, melhor dizendo, aquilo que Deus falou, porque está lançada a palavra, porque está lançada a palavra de bênção sobre a tua vida. E você deve o quê? usá-la, sendo abençoado pelo Senhor, abençoado por Deus. E muitas vidas ignoram, por isso não tem fé. A pessoa que não tem experiências com Deus não tem fé. As pessoas que não vivem o poder da palavra de Deus sobre as suas vidas não têm fé. Né? Por que não têm fé? Porque se elas não conseguem vencer nem as próprias barreiras que estão à frente dela para poder ser abençoada por Deus, essa pessoa não tem fé. Ela não tem fé nem para vencer as barreiras, nem para mudar as atitudes, nem para mudar os pensamentos, nem para mudar as palavras. Então ela não tem fé. Ela não tem fé, ela não persevera, porque ela não tem fé. Ela não, verdadeiramente ela não tem fé para poder vencer a si mesmo. A si mesmo. Para receber de Deus aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. E eu vou dizer para você, se você está nesta situação, tome muito cuidado, porque se você está perdendo as bênçãos de Deus neste mundo, você está perdendo a salvação de Deus no mundo vindouro. Se você não é digno, se você não é digno das bênçãos de Deus neste mundo, como você será digno da salvação? Como você será digno da salvação se nós, nesse mundo, estamos numa jornada provando a nossa fé e provando a nossa fidelidade a Deus para que nós possamos alcançar a salvação? Se você está falhando, se você está falhando nas coisas que estão da terra, como você alcançará as coisas que são do alto? Nós não podemos ignorar a palavra. A palavra deve ser a tua motivação para você seguir de uma forma, de um jeito e por um caminho. E o caminho é a palavra de Deus. A gente tem visto muita baboseira, muita bobagem, né? Muita bobagem por aí hoje em dia. As pessoas pregando palavras que não têm fundamento bíblico, né? Não têm fundamento na palavra do Senhor. E as pessoas estão sendo levadas e enganadas porque não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus. Né? Conforme Jesus disse, né? Jesus disse para os sacerdotes, Jesus disse ali para os seus discípulos, todos que estavam reunidos ali, ele disse, errais, errais porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Obviamente, se não conhece as Escrituras, não vai conhecer Deus. E não vai conhecer o poder de Deus, e não vai viver as coisas santas de Deus, não vai viver aquilo que é do Senhor. Nós estamos, hoje em dia, né, adequando a palavra de Deus à sociedade. Quando que a sociedade deveria estar se adequando à palavra do Senhor, né? Cada dia você vê um absurdo diferente, né? Cada dia você vê uma situação diferente. Cada dia você vê ali pessoas, né? Agindo de forma tão demoníaca, né? Agindo de forma tão perversa. E as pessoas, algumas estão defendendo até isso. Vocês viram aquela situação lá do Museu de Arte Moderna de São Paulo, da criança, né, que tocou ali num homem nu. Arte. Arte. Para mim isso é crime. Para mim a mãe tinha que ser presa, em primeiro lugar. É a mãe que tinha que ser presa. É a mãe que tinha que ser levada a juízo por ter levado uma criança na presença de um homem nu e fazer com que ela tocasse sem ela estar entendendo coisa nenhuma do que está acontecendo ali. Né? Algo terrível acontecendo. Algo terrível está acontecendo na sociedade. E as pessoas estão se deixando levar, e algumas pessoas estão achando, não tem nada demais mesmo, né? Estão ignorando. Ignorando aquilo que Deus, aquilo, os princípios de Deus, aquilo que Deus falou, né? Aquilo que Deus deixou ali, nítido e claro, né? E quantas pessoas estão deixando de lado aquilo que é de Deus? Tem uma passagem bíblica, eu não sei se foi com Ló, eu não lembro o personagem bíblico, mas teve um personagem bíblico que um dos seus filhos viu a nudez do seu pai, e ele foi amaldiçoado por isso. Noé? Noé, né? Isso. Ló. Noé. Viu a nudez, um dos filhos viu a nudez do seu pai e foi amaldiçoado. Porque viu a nudez do seu pai. Nós temos que olhar para os princípios bíblicos, olhar para aquilo que Deus deixou escrito e seguir. Simples. E seguir. Para que nós não sejamos tomados por um espírito que não seja o Espírito Santo de Deus. Porque muitas pessoas estão falando muita bobagem. Né? Para que engane, né? Esses dias eu recebi dois vídeos. Um foi do irmão Luiz Fernando, né? O outro foi do Alex ali, né? Ontem assisti os vídeos. Dois vídeos para mim que deturpam completamente aquilo que é de Deus. Deturpam completamente aquilo que é de Deus. E quando a gente assiste assim o vídeo e as palavras das pessoas que estão falando, a gente até pode ser levado a acreditar em determinadas coisas daquele vídeo, mas existem fundamentos que não são os fundamentos de Deus, então a gente não pode acreditar, a gente tem que negar aquilo que nós estamos vendo, assistindo e ouvindo. O vídeo que o irmão Alex falou era uma pregação, uma pessoa falando a respeito e falava a respeito da santificação, que era algo secundário, quando na verdade é um fundamento. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Né? Devemos buscar aquilo que Deus deixou, porque é através da santidade que nós vamos ver Deus. Né? É através da santidade que nós vamos ver Deus. E não vamos ver Deus, né? Porque somos santos. Né? Aliás, para sermos santos, nós vamos ser santos para ver Deus. Então existe um fundamento, e nós não podemos inverter esse fundamento para que as coisas de Deus aconteçam verdadeiramente na nossa vida, né? E você precisa ser um conhecedor da palavra de Deus para entender esses fundamentos e para que você tenha uma vida sadia, espiritualmente falando nesse mundo, com discernimento, entendimento, compreendendo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas e tendo fé, acreditando na força e no poder do teu Deus. Existe um trecho aqui que Deus fala assim, vou ler de novo o 21. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao rei, adoração, louvor, aclamação ao nosso Deus. É isso que é a nossa vida, é essa a nossa vida, fidelidade a Deus, adoração a Deus, é essa que é a nossa vida perante o nosso Senhor, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus já nos abençoou, o nosso Deus já deu a sua vida por nós, o nosso Deus está no nosso meio, o nosso Deus está fazendo parte da nossa vida, nos orientando, falando conosco, nos levando por um caminho maravilhoso de santidade para alcançarmos e vermos a Ele, o sumo sacerdote, no templo, no tabernáculo, no deserto, existiam basicamente, eram quatro divisões, vou usar quatro divisões, porque tinha o átrio, onde as pessoas ficavam, tinha o altar, que era o mesmo ambiente, onde se praticavam sacrifícios, os animais eram levados e ali eram sacrificados os animais, queimados, né? O holocausto era queimado, depois tinha um lugar chamado Lugar Santo, que era um lugar ali, né, onde os sacerdotes entravam e faziam uma ministração, existiam alguns utensílios ali, que Deus ordenou que houvessem ali, simbolizando todos Jesus Cristo e a providência de Jesus na nossa vida, e existia um outro lugar, que era o lugar chamado Santo dos Santos, que tinha uma cortina que fechava, separava o lugar Santo do Santo dos Santos, né, como se fosse aqui esse lugar, e lá dentro existia a Arca da Aliança, estava a Arca da Aliança que simbolizava a presença de Deus, e somente o sumo sacerdote podia entrar ali, e para ele entrar ali ele tinha que se santificar. Ele tinha que fazer uma preparação para poder entrar ali, porque na presença de Deus não se entra de qualquer jeito, porque na presença de Deus não se entra, né, sujo, porque na presença de Deus não se entra com pecado, porque na presença de Deus não se entra, né, sem estar preparado para entrar na presença do Senhor, né? Hoje, pela misericórdia de Jesus, pelo poder de Jesus e pelo sacrifício de Jesus, a primeira coisa que Deus disse quando Jesus morreu na cruz, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, que o véu que separava os dois ambientes se rasgou sozinho, simbolizando que não há mais separação. Todos nós podemos entrar no Santo dos Santos, podemos entrar na presença de Deus, não o sumo sacerdote somente. O véu está rasgado, temos direito, temos o poder de Deus explícito nas nossas vidas para que nós entremos na presença de Deus a qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer momento, mas a visão e o pensamento de Deus não mudou. Temos que nos santificar, temos que nos preparar, temos que nos purificar, temos ali que nos arrepender dos nossos pecados para que nós possamos ver a face de Deus e ouvir a voz de Deus nas nossas vidas. Não adianta você querer entrar na presença de Deus para ouvir a voz do Senhor sujo. Porque o nosso Deus, ele continua sendo Altíssimo. Porque o nosso Deus, ele continua sendo Deus de toda a terra. O Deus que não se revoga à sua palavra. E nós devemos compreender que os pensamentos de Deus não mudam. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nós devemos compreender isso. Não precisamos matar animais para que o nosso pecado seja aniquilado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você entra na presença de Deus, arrependido dos seus pecados, pedindo perdão a Ele, o caminho está livre, o caminho está aberto para que você fale com o Pai e ouça a voz do seu Senhor, para que você busque a Deus e receba de Deus revelações, e receba de Deus ali ensinamentos, né? E você receba de Deus ali, né, discernimento, para que você possa avançar e prosseguir na sua jornada, na sua vida, porque muitas vezes, né, muitas vezes, e essa palavra, ela não é exagero, muitas vezes nesse mundo, você vai precisar ouvir a voz de Deus. Quando você estiver em dúvida, quando você tiver um projeto, quando você tiver uma decisão para tomar, quando você tiver ali que perceber o que é certo e o que é errado, entender o que você pode e o que você não pode fazer, a revelação do Espírito Santo de Deus virá sobre você, e você será alimentado, e você será ali conduzido, e você será ali orientado pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus, revelando a você aquilo que você deve saber. Jesus falou para os seus discípulos, né, que eles seriam perseguidos por causa dele. Eles não deveriam se preocupar com aquilo que eles iriam falar, porque o Espírito Santo de Deus revelaria a eles aquilo que eles devem falar. E nós devemos compreender e buscar isso. E nós devemos compreender e agir desta mesma forma para que nós possamos ter sucesso na nossa vida espiritual. Os crentes, né? Graças a Deus, irmãos amados, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque eu percebo nesta igreja algo diferente. A Bíblia diz assim, aqui, contra Jacó, não vale encantamento. Muitos crentes são medrosos. Muitos crentes são medrosos. Têm mais medo do diabo do que de Deus. Muitos crentes são medrosos. Você não pode ser esse. Teu inimigo cairá, porque o teu Deus é mais forte. Não vale encantamento. Podem se reunir todos os feiticeiros da terra contra você. O teu Deus é mais forte. O teu inimigo pode se levantar contra você. Nosso Deus é mais forte que ele. Não vale encantamento. Não vale adivinhação contra você. Todo o inferno pode se levantar contra a tua vida. Deus é mais forte que todo o inferno. E contra você está a palavra de bênção. E ninguém pode revogar esta palavra de bênção. Entenda isso. O inferno pode se levantar para te destruir, para armar ciladas contra você. Mas você não será atingido, conforme diz a palavra de Deus no Salmo 91. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. Tu não serás atingido. Porque esta é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Porque você é abençoado de Deus. Porque a palavra de bênção do Senhor está sobre a sua vida. E você, sim, é detentor desta palavra. Sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Tome cuidado apenas de cumprir aquilo que Deus está falando a você. Tome cuidado apenas de fazer aquilo que Deus te orientou para fazer, seguindo os mandamentos do Senhor, meditando na sua lei de dia e de noite, para que você prospere nos seus caminhos. É interessante porque quando Balaão falou que no meio do povo de Israel há aclamações ao seu rei, ele diz assim, Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Depois ele fala, depois que ele falou, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus. Eis que o povo se levanta como a leoa e se ergue como o leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Esta é a tua vida. Este é o povo que se chama pelo nome de Deus. É interessante, irmãos. Já vou encerrar para nós orarmos. É interessante que Balaão não pôde amaldiçoar o povo. Deus proibiu ele de amaldiçoar o povo. Só que Balaão era um profeta pagão. Um homem que estava interessado na recompensa de Balaque. E você sabe o que Balaão fez? Chamou o rei Balaque e falou assim para ele, ó. Eu não posso amaldiçoar esse povo. Mas você pode enviar as tuas mulheres no meio do arraial deste povo. E essas mulheres vão se deitar com aqueles homens. E vão fazer com que eles cultuem o teu Deus. E aí você vencerá este povo. E por esta palavra, Balaão é considerado maldito. Balaão foi citado pelo menos 3 vezes, eu creio, na Bíblia, considerando ele como maldito por ele ter ensinado um caminho a Balaque de corrupção do povo de Israel. E a Bíblia diz que Balaque fez isso. E a Bíblia diz que Deus amaldiçoou o povo, né, por causa desta palavra. E morreram milhares de pessoas do meio do povo de Israel por causa disso. Até que um sacerdote tomasse uma atitude ali e matasse uma das mulheres midianitas, juntamente com o homem que estava com ela, no meio do arraial do povo de Israel. E ali Deus fez cessar a sua praga no meio do povo de Deus, onde já tinham morrido milhares de pessoas. E quando Deus tirou a mão, Deus ordenou que ali, né, houvesse uma investida do povo de Israel. Do povo de Israel contra Balaque e seu reino. E ali aquele reino foi destruído. E Balaque também foi destruído. E Balaão também foi destruído porque estava no meio do povo de Midian. Eu falei Josué, né? Foi Moisés. Era a época de Moisés ainda. Não era a época de Josué. Me lembro agora que foi Moisés que ordenou, né, que houvesse ali a destruição do povo de Midian. E este é o nosso Deus, que não admite o pecado, que não admite a perversão, que não admite as coisas que são ruins. Né? Este é o nosso Deus, né, que abençoa pela fidelidade e destrói por causa do pecado. Que você compreenda isso. Né? Que você compreenda que a tua fidelidade vai gerar bênção e a tua infidelidade vai gerar maldição. Não troque Deus. Não troque o teu Senhor. Priorize as coisas que são de Deus na sua vida. Priorize as coisas santas que são de Deus na sua vida. Né? Para que Deus possa fazer coisas grandes em você, coisas grandes, né, no meio da sua família, coisas grandes no meio da sua jornada, no meio da sua história, para que a sua história seja uma história de vitória, uma história linda, uma história maravilhosa. Né? Não troque Deus. Não troque Deus. Não troque aquilo que Deus te deu pelas banalidades deste mundo. Não troque, eu sempre falo assim, né, que as pessoas elas devem ter um juízo na sua vida, né, bem firme e forte, para que não pequem e não errem contra Deus, porque o nosso Deus é misericordioso, mas o nosso Deus é zeloso também. Não troque Deus, não troque Deus por nada que você tenha. Por nada que você possa fazer, que o Deus é sempre maior do que tudo que está ao teu redor. Tudo que está ao teu redor, o nosso Deus é maior. Né? Certa vez eu falei aqui na igreja, né, que, né, tem algumas pessoas que eventualmente deixam de lado o nosso Deus por algum compromisso pessoal. Tome cuidado com essas situações, né? Porque muitas pessoas não deixam de lado o seu compromisso profissional para fazer algo que é pessoal. Mas deixam de lado aquilo que é de Deus para fazer algo que é pessoal. Tome muito cuidado com as tuas atitudes. Tome muito cuidado como você trata Deus na sua vida espiritual. Que as pessoas estão honrando o homem, estão deixando de honrar Deus na sua vida. Né? Eu disse aqui certa vez, né, que às vezes você está doente e você vai trabalhar doente, mas você fica doente e não vai na igreja. Porque eu estou doente, eu não vou no culto, mas eu estou doente, eu vou trabalhar. Que Que situação absurda é essa? Que situação absurda é essa que se esforça tanto para as coisas que são do mundo e se esforça tão pouco para as coisas que são de Deus? Que absurdo é esse? Isso revela o coração do homem, essa é a verdade. Isso revela o coração do homem, é a verdade. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, revela o coração do homem em relação a Deus, ou revela a ignorância espiritual? Ou revela a ignorância espiritual da pessoa, achando que Deus vai entender. Quando Deus entende tudo, sempre entendeu tudo. Mas Deus tem a sua palavra, que é o nosso guia, que é o nosso alimento, que é a nossa vida. Que você esta noite, né? Aliás, você esta manhã, né? se encha de uma vontade de honrar o teu Deus, porque aí Deus vai te honrar. Porque aí Deus vai te honrar e vai fazer coisas grandes que você necessite. E entenda que maior que o teu Deus não tem ninguém. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas, para a glória do Senhor. Vamos orar. Vem aqui à frente. Aleluia.